Bom, eu quero inicialmente dar meu bom dia, quero cumprimentar o professor Cristóvão Buarque, autor da presente sessão solene, alusiva ao dia do professor, dizer, claro, da nossa admiração, né, pelo professor Cristóvão Buarque, pela sua história e trajetória de vida dedicada à luta em defesa da educação no nosso país. Tive, inclusive, a alegria de compartilhar muitos dos desafios no campo da educação aqui no Congresso Nacional, sempre em busca do respeito, da valorização, da dignidade dos profissionais da educação pública em todo o país. Me refiro aqui à Lei 11.738, que foi uma parceria minha e do senador Cristóvão, que teve o papel determinante do presidente Lula, porque, a despeito do piso salarial nacional profissional constar na nossa Constituição cidadã desde 1988, contudo, até então nenhuma tentativa havia prosperado aqui no âmbito do Congresso Nacional por conta dos aspectos do ponto de vista da juridicidade, uma vez que ao parlamentar não cabe a prerrogativa de apresentar iniciativas que gerem despesas para o Poder Executivo. Por isso que o senador Cristóvão havia apresentado o projeto de lei para instituir o piso salarial nacional com base no artigo 205 da Constituição Federal, mas, repito, essa iniciativa não prosperava porque nunca passava nas comissões de Constituição e Justiça da nossa Casa. Então, por dever de justiça, nós temos aqui que resgatar o papel que o presidente Lula teve, porque ele manda o projeto de lei para o Congresso Nacional e aí o projeto de Vossa Excelência é exatamente acoplado ao projeto que veio do Executivo e depois de um bom debate nasceu a Lei 11.738, que instituiu o piso salarial nacional. Claro que muito distante ainda daquilo que o professor merece e precisa ganhar, mas inegavelmente foi um passo muito importante para nós construirmos uma política pública de valorização e de respeito aos profissionais da educação do nosso país. Mas eu quero aqui cumprimentar também o reitor exercício da Universidade de Brasília, o magnífico Henrique, o professor emérito da Universidade de Brasília, Vamiré Chacon, o fundador do Colégio do Centro Universitário e Faculdade de Projeção, Uniprojeção, o senhor Oswaldo Luiz Saenge, a professora do Centro de Ensino Especial de Santa Maria, senhora Márcia, presidente da Academia Mundial de Arte e Ciência, o senhor Heitor Gurgulino, o professor Aníbal Coelho, e abraçar cada uma de vocês. Conforme disse aqui o senador Cristóvão, eu sou professora da rede estadual, da rede básica do estado do Rio Grande do Norte e do município de Natal. Tenho uma vida muito voltada, portanto, para a luta em defesa da educação, como professora, como deputada estadual que fui, deputada federal e agora como a primeira senadora de origem popular do Rio Grande do Norte. Trago aqui, senador Cristóvão, a mensagem, assim como o senador Jorge Viana, nosso companheiro de bancada que acabou aqui de falar, trago aqui a mensagem do Partido dos Trabalhadores. Falo aqui em nome de toda a bancada do PT no Senado. Aliás, o PT que hoje, senador Jorge Viana e senador Cristóvão, realiza exatamente um debate sobre o tema da educação. Nosso partido vem realizando uma série de debates programáticos acerca dos principais temas que estão a desafiar a sociedade brasileira e hoje é exatamente a vez da gente falar de educação. Seminário que tem como tema a questão da educação e a questão da soberania nacional. Estamos discutindo lá os avanços e retrocessos na área da educação, bem como a defesa do Plano Nacional de Educação, entre outros temas extremamente relevantes para a educação do nosso país. Eu pediria aqui licença aos senhores e senhoras para, ao falar nesse dia do professor, contextualizar, falando, né, da oportunidade que o nosso partido teve quando esteve à frente dos destinos do país, e o legado que os governos do PT, Lula e Dilma, governo esse, inclusive, do qual o senador Cristóvão participou e contribuiu, sem dúvida nenhuma, mas dizer exatamente do legado que foi construído nesse período, que resultou em avanços muito importantes para a educação brasileira. Esse legado que se expressa através de inúmeras políticas, marcos legais, programas e iniciativas que, vistos de forma global, representaram, né, avanços e conquistas extraordinárias para a educação brasileira, na medida em que revolucionou a vida de milhões de crianças, de jovens, e revolucionou a vida de milhões de brasileiros pelo país afora. Mas eu diria, senador Cristóvão, que esse legado dos governos do PT na área da educação só foi possível porque nós temos aqui que fazer justiça a mais uma visão que o presidente Lula teve, que foi, ao assumir, inverter a lógica até então adotada na educação, que era tratar a educação como gasto e não como investimento. Tanto é que isso permitiu inverter essa lógica, né, portanto, fruto de uma decisão política preliminar que o presidente Lula tomou, inverter essa lógica permitiu que nós saíssemos de 18 bilhões de reais, que era o orçamento destinado à educação em 2002, para chegarmos em 2015 aplicando mais de 115 bilhões na área da educação. Isso permitiu, né, que nós, em pouco mais de uma década, fizéssemos mais pela educação do que os governos que nos antecederam. E eu vou dar aqui o exemplo: a educação profissional e tecnológica. 100 anos para nós termos 144 escolas pelo país afora. Em 12 anos dos governos Lula e Dilma, nós saímos de 144 escolas técnicas para mais de 600 novas unidades dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica, com tudo aquilo que eles representam em matéria de excelência, em matéria de qualidade de ensino. No campo do ensino superior, também destaco aqui a expansão extraordinária que houve. Nós saímos de 3 milhões de matrículas para mais de 7 milhões de matrículas. Nós tivemos o ProUni. Nós criamos, senador Cristóvão, 18 novas universidades. E digo a Vossa Excelência, dessas 18, 7, sabe qual foi o endereço delas? Foi o Nordeste brasileiro. Mostrando que o plano, o Reúne, o plano de reestruturação e expansão do ensino superior, teve um olhar voltado, senador Hélio José, para a questão da interiorização. Não bastava só expandir a presença da universidade, mas era preciso fazer com que essa universidade não ficasse só no eixo sul-sudeste, ela adentrasse os rincões do nosso país. E ela adentrou. O meu estado, por exemplo, senador Cristóvão, dentre essas 7 novas universidades que o Nordeste ganhou, nós ganhamos a UFESA, que o senhor, inclusive, na época, enquanto ministro, participou dessa luta. A UFESA, que, na verdade, é oriunda da Escola Superior de Agricultura de Mossoró. Hoje, Universidade Federal do Semiárido. Hoje, ela chegou já em Pau dos Ferros, ela chegou em Caraúbas, E ela chegou, sabe aonde, senador Cristóvão? Em Angicos, a terra onde Paulo Freire pisou na década de 60, levando, né, o seu método exatamente de alfabetização. Enfim, destaca aqui também nesse período, senador Cristóvão, um outro avanço que diz muito a mim e a Vossa Excelência, porque fala exatamente da educação básica. Destaco aqui o Fundeb. O Fundeb que eu tive a alegria, inclusive, de ter sido a relatora na Câmara dos Deputados da regulamentação da emenda à Constituição enviada pelo presidente Lula, aprovada pelo Congresso Nacional em 2006. Em 2007, eu fui a relatora da emenda à Constituição. E eu costumo dizer que uma das coisas que eu guardo com o maior carinho na minha biografia de professora, porque aquela missão de regulamentar o Fundeb, para mim, foi como se eu tivesse feito um mestrado na área da educação, pelo debate que nós fizemos pelo país afora. E qual é a riqueza do Fundeb, meus caros estudantes, meus caros professores? A riqueza do Fundeb é exatamente nós termos instituído com o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, com esse fundo, nós temos instituído a mais importante política de financiamento da educação básica. Até então, nós tínhamos o Fundef, uma iniciativa do governo anterior, tinha os seus méritos, mas era uma iniciativa, infelizmente, fragmentada, excludente, porque o Fundef, como o próprio nome dizia, era uma política de financiamento que olhava só para o ensino fundamental, como se o povo brasileiro não tivesse direito a botar as crianças na creche, o ensino médio, as diversas modalidades que fazem parte da educação básica. Então, o Fundeb nasce exatamente para corrigir essas lacunas imperdoáveis. O Fundeb nasce dentro de uma visão, repito, sistêmica, da gente entender que o Estado brasileiro tem a obrigação e o dever de garantir a educação da creche até o ensino médio, até a graduação e a pós-graduação. E assim nasceu o Fundeb com esse exatamente perfil. Fundeb que está completando 11 anos, cuja vigência termina agora em 2020, por isso que nós já nos antecipamos. A senadora Lídice apresentou uma proposta de emenda à Constituição, da qual eu sou relatora, o senador Cristóvão está participando desse debate, e nós queremos desde já aprovar uma proposta de emenda à Constituição, não só para prorrogar o Fundeb, que é impossível você pensar na educação básica sem o Fundeb. Mas não queremos só isso, nós queremos tornar o Fundeb uma política permanente, tirar ele das disposições transitórias da Constituição e levar para o corpo da Constituição. E mais do que isso, senador Cristóvão, fazer o debate do financiamento, ampliar a participação financeira da União junto aos estados e municípios, para que os estados e municípios, inclusive, façam frente aos desafios que estão colocados no novo Plano Nacional de Educação. Outra agenda importantíssima, fruto de um debate apaixonado em todo o país. Foram 4 anos. Isso aqui não foi de cima para baixo. Isso aqui foi de baixo para cima. 4 anos de debate com todos os segmentos da sociedade, sancionado à época sem vetos, em 2014, pela presidenta Dilma. Então, eu quero aqui, senador Cristóvão, para ir concluindo, só dizer o seguinte, que infelizmente, com o golpe de Estado consumado em 2016, nós estamos vivendo agora tempos muito difíceis. Todas essas conquistas estão seriamente ameaçadas. Está aí o orçamento de 2018, né? O contingenciamento brutal na área da educação. Nós temos, o senhor sabe da minha posição, a visão crítica que nós temos dessa reforma do ensino médio, reforma autoritária, porque ela não veio fruto de um debate com os estudantes, nem com os professores. Nós temos, por exemplo, a intervenção do MEC no Fórum Nacional de Educação, através de portarias, de decretos, sequestrando aquilo que o fórum tem de mais importante, que é o papel de interlocução com a sociedade. Nós temos o fim do Ciências Sem Fronteiras, o desmonte do Pronatec, enfim. Muitas das principais conquistas, não só dos governos Lula e Dilma, eu diria, mas da própria Constituição de 88, né, estão sumariamente sendo destruídas a partir do golpe consumado em 2016. De forma que, senador Cristóvão, penso que esse dia do professor, mais do que nunca, é um dia de refletir sobre tudo isso, porque nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar o que estão fazendo com as universidades brasileiras, com a educação básica e com os institutos federais. As universidades estão agonizando em praça pública. Nós estamos voltando àqueles tempos da era tucana, de sucateamento total. A UNB sabe o que é que está acontecendo. Todas as universidades. Nós estamos sem recursos para garantir o funcionamento, o custeio. As universidades sendo obrigadas a admitir terceirizado, um canteiro de obras paralisadas, corte de bolsas, até dinheiro para pagar a luz e a energia, nós não temos suficiente até o final do ano. E tudo isso em decorrência, eu acho que de uma das facetas mais cruéis e desumanas desses tempos de golpe que nós estamos enfrentando, que foi a Emenda 95, que congelou os investimentos nas áreas sociais, que tirou o piso mínimo destinado na área exatamente da educação. Então, quero, senador Cristóvão, concluir dizendo aqui do quanto nós temos que estar juntos, né, para reverter esse quadro. Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que a versão preliminar da lei de orçamentária anual, que já está aqui no Congresso Nacional, seja aprovada como ela está. Sabe quanto é que está previsto na lei orçamentária anual para investimentos nas universidades? 85 milhões de reais. Divida isso por 63 universidades públicas e o que é que isso vai dar? Sabe quanto é que está previsto para os institutos federais de educação profissional e tecnológica por todo o país? 28 institutos e mais de 600 unidades, a quantia irrisória de 63 milhões. Infelizmente, isso são os reflexos da Emenda 95 do teto de gastos. Teto de gastos para as áreas sociais, mas não tem teto de gastos para o pagamento da dívida pública e etc, etc. Então, senador Cristóvão, eu agradeço a generosidade que Vossa Excelência está me concedendo, mas dizer a Vossa Excelência que, antes de terminar, eu quero aqui que a gente possa, não sei se Vossa Excelência já fez, um minuto de silêncio em homenagem à memória do reitor da Universidade de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier, que ao tirar a própria vida em razão da injustiça da qual estava sendo vítima, tornou-se um símbolo desse ataque sistemático à autonomia universitária e a tentativa de desqualificação do papel primordial que as universidades desempenham. Apresentamos, inclusive, um voto de pesar à família e à universidade da semana passada, que o senador Cristóvão também subscreveu. Da mesma forma, também quero aqui propor um minuto de silêncio à memória da professora Ellen de Abreu, já lembrada aqui hoje, professora que é um símbolo, né, de luta para nós professoras, pelo quanto, né, de dedicação ela deu para salvar as crianças na tragédia lá daquela creche incendiada no município de Janaúba, em Minas Gerais. Então, que o exemplo do professor Luiz Carlos Cancelier, da professora Ellen, nos dê força para que a gente continue cada vez mais a luta em defesa da educação pública. Porque eu acho, meus amigos e minhas amigas, que a melhor forma da gente homenagear os mais de 2,5 milhões de professores e professoras pelo país afora, os profissionais da educação, é reafirmar o nosso compromisso irrenunciável, né, de resistir para barrar os retrocessos que aí estão, como o projeto Escola Sem Partido, como, por exemplo, revogar a Emenda 95, como, por exemplo, um projeto de lei que tramita aqui nesta casa, inclusive no Senado, que desmonta o piso salarial nacional do magistério. Ou seja, eu acho que a melhor forma de homenagear os professores e professoras do Brasil, que têm um papel estratégico, essencial, no contexto de desenvolvimento da nossa sociedade, a melhor forma de homenageá-los é reafirmar o nosso compromisso de não arredar o pé em defesa da democracia, em defesa da educação pública, gratuita, laica, inclusiva e de qualidade para todos e para todas. Nação nenhuma do mundo, como diz muito o senador Cristóvão, jamais, né, vai conseguir a sua emancipação do ponto de vista político, social, cultural, se não cuidar com total prioridade da educação do nosso povo, das nossas crianças, dos nossos jovens e adultos. Uma ideia de nação que todos nós sonhamos, generosa, justa, soberana, não pode prescindir jamais de um projeto de educação que seja uma educação inclusiva, portanto, uma educação pública, portanto, uma educação gratuita, portanto, uma educação de qualidade, universal, para todos e para todas. Essa é exatamente a nossa luta. Muito obrigada, senador Cristóvão.